que existem pelo facto da lei não estar aprovada. Porque foi uma carta do Governo que disse isso, não houve democracia neste processo, não houve esclarecimentos, e já que é uma proposta do PS, por favor, esclareçam-nos porque é que andaram a brigar com este Parlamento. Não pode fazer uma intervenção que não esclareça este ponto, porque ele é fundamental. Diga-nos, por favor, neste momento, quais são as supostas consequências por tentarmos a discutir esta lei. Se não o fizer, Sr. Deputado, Sr. Presidente, eu digo isto com seriedade, se não esclarecer isto, os senhores não estão a ser sérios e terão mentido a este Parlamento. Tem essa oportunidade, por favor, esclareça.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Aviso, antes de, se me permite, aviso as restantes bancadas que não há nenhuma inscrição feita. Sr. Deputado Bruno Nunes, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente de algumas bancadas, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Costa, a pergunta, eu vou repetir a pergunta do Sr. Deputado Nuno Carvalho, porque na realidade nós percebemos que o processo foi tão atabalhoado, vocês fizeram tanto isto em cima dos joelhos, aliás, hoje basta ver o dia e percebemos que tudo o que é transposição de diretivas comunitárias, vocês tentam alavancar, esticar sempre mais a corda do que naquilo que é obrigatório fazer e naquilo que é a responsabilidade de fazer, e ninguém consegue perceber exatamente o que é que vocês pretendem com esta urgência. Aliás, se calhar até percebemos, porque os senhores o que querem fazer é, de uma vez por todas, tomar de assalto as ordens profissionais. Mas não chegou os avisos que vos foram feitos e que nesta casa foram alertados tantas vezes, que perceberam agora que todos os avisos e todos os alertas que foram feitos chegaram à Presidência da República, novamente vetado, novamente para trás e novamente a continuarmos a brincar com esta situação. Ao senhor, coube-lhe a tarefa hoje de vir tentar defender algo que achei interessante, até tirei algumas notas na questão do interesse público, estamos a salvaguardar os jovens em relação aos estágios. Os senhores trataram isto não foi feito com as mãos, desculpa a expressão, isto foi feito com os pés. Vocês trataram isto com os pés de tal forma que chegaram a uma altura que as audições, as audiências, os pareceres, as consultas que eram para ser feitas às ordens, em alguns casos foram feitas na véspera de um feriado para dar resposta até ao dia imediatamente a seguir ao dia útil. Entenda-se. Portanto, as ordens foram desrespeitadas, os senhores não cumpriram absolutamente, nós somos completamente contra esta forma de tentarem estrangular as ordens que ainda não percebemos onde é que querem chegar. Tentar perceber qual é o objetivo final daquilo que querem com esta matéria, porque não se consegue perceber a necessidade e a urgência com tanto assunto premente para resolver. Os senhores sabem que as audiências, que as audições e que a forma de todo o processo legislativo foi feito com uma tremenda falta de respeito por todos os partidos da oposição. Os senhores quiseram legislar sozinhos, decidiram sozinhos como é que esta situação era tratada. O rolo compressor do Partido Socialista tentou estrangular definitivamente as ordens. Portanto, não conseguimos entender onde é que querem chegar e a pergunta mantém-se. Qual a urgência de tentar resolver esta situação quando sabem que estão a pouco tempo de deixar de ser governo em Portugal?
Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Esta reapreciação que hoje aqui nos traz, de facto, é uma reapreciação que no fundo se traduz numa teimosia, porque nós não podemos ignorar aquilo que tem sido, por um lado, a crítica por parte das ordens profissionais. De alguma forma, a bancada do Grupo Socialista veio pegar neste diploma e naquilo que a própria ordem apontou em termos de fragilidade e naquilo que acaba por ser uma desregulamentação da profissão e uma dificuldade no acesso à profissão, e até desvirtuar a própria proposta que o Governo inicialmente tinha apresentado. E nesse sentido, de facto, a questão da prática dos atos profissionais e a confusão que aqui se gera entre a prática de atos, entre arquitetos e engenheiros, do ponto de vista do PAN é incompreensível. Aliás, todo este pacote de alterações legislativas que se deu a quando as alterações aos estatutos das ordens profissionais é um pacote completamente atabalhoado e que vem gerar uma confusão do ponto de vista das profissões, que foi fortemente contestado, e parece-nos que não faz qualquer sentido que no final desta legislatura se esteja a insistir num erro, num claro erro, em que saem a perder as profissões, saem a perder os profissionais e, acima de tudo, a credibilidade da Assembleia da República e de quem viabiliza esta iniciativa. O PAN não acompanha de todos, estamos ao lado das ordens profissionais nesta matéria, não podemos acordar com a mesma e com as preocupações que, de forma alguma, estão aqui colmatadas, e esperamos que, em especialidade, o PS já não vai muito a tempo de dar a mão, mas que venha a dar a mão e corrigir as mesmas que foram apontadas.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a Iniciativa Liberal vai intervir apenas uma vez nestes três pontos da agenda de hoje que dizem respeito às ordens profissionais, seja dos engenheiros, arquitetos, médicos, enfermeiros, advogados, solicitadores, porque o que temos a dizer em relação a cada um dos diplomas é comum. Aliás, não é só comum, é senso comum. E é tão senso comum, já entrou na sabedoria popular. E eu podia fazer esta intervenção, podia e vou fazer esta intervenção só com recurso a provérbios, para vos provar que a sabedoria popular está plenamente plasmada nesta discussão. Primeiro provérbio: pau que nasce torto tarda ou nunca se endireita. Já foi aqui dito, a maneira como se quis legislar nesta matéria, de forma atabalhoada, apressada, pouco democrática, pouco profissional, só podia dar, de facto, naquilo que deu, foi um processo totalmente errático e que não satisfez ninguém neste processo, a culminar no facto de estarmos hoje aqui a discutir e a reapreciar ipsis verbos, diplomas que já foram devolvidos por Sr. Presidente da República, numa manifestação do tal rolo compressor, que é também, há um ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Outra relação seria, enquanto há dinheiro, há amigos, como diz outro ditado. Neste caso, se não fosse o dinheiro de Bruxelas, o PS não tinha tido esta pressa toda, nem tinha tido esta insistência. Portanto, quando Bruxelas acena com aquilo que se pode chamar uma cenoura do PRR, o PS até insiste em medidas que já estavam no memorando PS. O que não é de espantar, porque foi anunciado convosco para trazer a Troika para Portugal em 2011.
Bem lembrado.
Também se pode tirar deste caso a relação que não é boa ideia, esta eleição é por acaso mais para o Sr. Presidente da República, que não é boa ideia tentar meter o Rocio na Rua da Betesga. O Sr. Presidente da República diz nas mensagens que enviou ao Parlamento, ao mesmo tempo que não quer, aliás, afetar a concorrência ou acesso à profissão, quer dar às ordens poderes para definir exatamente quais são os atos próprios e exatamente quais são as graduações dos atos próprios. Quer dizer, isso é como se o corporativismo em si e a capacidade das ordens de o fazer fosse uma coisa boa. E não é, porque muitas vezes não é só quem está no convento que sabe o que lá vai dentro. E, finalmente, pedir ao PS, que é o partido mais imobilista, mais avesso a reformas, que jamais houve em Portugal, que faça essas mesmas reformas, é o mesmo, mesmo que seja para receber os milhões da Europa, lembra o ditado, quem manda a ti sapateiro, e aqui sapateiro juro que não é piada, quem manda a ti sapateiro tocar rabecão. Porque nós sim sabemos tocar rabecão, não temos nem temos arrepios em relação a reformas e não as deixaríamos ficar a meio. E teríamos, por exemplo, insistido para que metade das ordens profissionais que há em Portugal tivessem sido extintas porque não fazem qualquer espécie de sentido. E das restantes que ficaram, tivessem tido concorrência porque não é com estes resquícios de corporativismo que Portugal lá vai. Portanto, esta discussão, como eu já disse, mostra a grande vastidão e a profundidade da sabedoria popular e a Iniciativa Liberal sabe que não é só nesta discussão, sabe que também a 10 de março a sensatez da sabedoria popular se vai fazer sentido porque, senhores deputados, não há mal que sempre dure.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Esta reapreciação destas propostas relativas aos estatutos das ordens profissionais, em concreto da Ordem dos Engenheiros, remete-nos para uma primeira constatação que é a razão de ser destas ordens. As ordens profissionais existem para dar garantia da confiança pública de quem recorre a estes profissionais, que há um organismo que assegura que os atos por eles praticados são de qualidade, estão conforme e oferecem garantias. E o que aqui se passa não é uma iniciativa somente linkada a receber os dinheiros da Europa, é muito mais do que isto. Isto é uma iniciativa que vem de 2019, da anterior legislatura. E ela é suscitada quando o bastonário da Ordem dos Médicos fez a denúncia do que se passava num lar em Reguengos. Foi quando o bastonário da Ordem dos Advogados falou dos direitos humanos em Odmira e foi aí que o Primeiro-Ministro António Costa deu o alerta que as ordens estavam a incomodá-lo e que era preciso mudar o enquadramento. Esta é a razão e o cerne. E o que aqui nós vemos nesta iniciativa atabalhoada é tão simplesmente a tentativa de amordaçar e controlar politicamente ao nível de se dizer o que são os atos próprios da engenharia. Quando é que a política vai definir por decreto as competências, as aptidões de um engenheiro para determinados atos de engenharia? Isto passa, essencialmente, por cumprir o objetivo fundamental do controle político das ordens. E nós não vamos ouvir mais, entrando em vigor e aprovando somente pelo PS essa iniciativa, não vamos ouvir mais o grau de autonomia e de liberdade das ordens apontarem ao PS, ao Governo, aquilo que entendem que não está a ser bem feito. Isso deixará de existir, primeiro objetivo concluído. Segundo problema dessa vossa proposta. Nós, ao contrário de vermos propostas discutidas com as ordens, com os parceiros, com serenidade, estamos a falar de 400 mil profissionais, algo que deveria ser feito em profundidade, dada a complexidade do tema, vemos uma alteração a mata-cavalo, à pressa, ao último dia do cair do pano, somente, não tanto até por receber os dinheiros de Bruxelas, mas somente para satisfazer o objetivo único do controle político que o PS quer deixar como marca, e pior ainda, como uma marca não da excelência, mas do nivelar por baixo, e de virmos a ter daqui a alguns anos, nas engenharias e nas profissões reguladas, o que vocês fizeram à educação e que o PISA no panorama internacional muito lhes penaliza.
Bem.
Muito obrigado. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, o deputado Bruno Dias peço aos grupos parlamentares que desejem usar a palavra que se inscrevam junto à mesa, depois o deputado José Soeiro, primeiro o deputado Bruno Dias, do grupo parlamentar do PCP, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Permitam-me que recorde aqui as primeiras frases do texto da declaração do PCP proferida a quando da aprovação destes mesmos decretos e dos vários decretos resultantes da proposta de lei do Governo sobre esta matéria. O processo que hoje se conclui, à data 13 de outubro de 23, relativo à revisão dos estatutos das ordens profissionais, proposto pelo Governo, é a maior trapalhada legislativa do século XXI. Este processo legislativo iniciou-se ao contrário do que devia ter ocorrido. E, Srs. Deputados, este debate que realizamos hoje, 3 de janeiro de 2024, na reapreciação de alguns dos diplomas que saíram desse processo, agora o Decreto 103 sobre o Estatuto da Ordem dos Engenheiros e o 104 sobre a Ordem dos Arquitetos, outros seguirão na agenda de hoje, este debate, dizia eu, é mais uma etapa onde fica claramente demonstrado, outra vez, a lamentável atrapalhada que o Governo e a maioria absoluta do PS insistem em impor a esta Assembleia, ao país e desde logo aos profissionais destas áreas e às suas ordens. Se desde o início este processo político e legislativo configurou um desrespeito verdadeiramente insultuoso para com as ordens profissionais, pelo desprezo que evidenciou pela autonomia das ordens, nas próprias opções subjacentes às normas do diploma, já neste caso em que tratamos da Ordem dos Engenheiros e da Ordem dos Arquitetos, fica particularmente evidente essa hostilidade à regulação das profissões. Se assim foi de um modo transversal, então nestes casos é especialmente flagrante. E não falamos de estados de alma ou de feitios, falamos de opções políticas que são construídas sobre a ideia da regulação das profissões como um estorvo ou um empecilho. Opções políticas no sentido da precarização do exercício da profissão, da sobreposição dos interesses das multinacionais, da sacralização das doutrinas neoliberais da Troika, dos estudos da OCDE e das imposições de Bruxelas no PRR, nós bem avisámos. Opções políticas que se traduziram em sociedades multidisciplinares, com todos os riscos e problemas, seja na deontologia, seja na avaliação, seja no sigilo profissional, à mercê do poder económico, ou ainda na indefinição inaceitável em matéria de atos de engenharia e sua graduação, paradoxalmente desconsiderando, nesta parte ainda também, a capacidade da ordem. Ou ainda no domínio dos atos próprios da profissão de arquiteto e dos atos partilhados com outras profissões, mais uma vez desvalorizando a arquitetura e desvalorizando o direito à arquitetura enquanto direito à cidade e à qualidade de vida. É claro que dos porta-vozes dos grupos económicos, dos proselitas do neoliberalismo, já se sabe, dirão sempre que não basta. Era preciso, era pegar na motosserra e acabar com as ordens e com a regulação